Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Continuamos a navegar pelas águas da canoagem e depois de recebermos Teresa Portela, hoje vamos dar destaque a um emblema onde se começou a destacar precisamente a atleta olímpica, o Grupo Cultural Desportivo e Recreativo de Gemeses, de Esposende, que se sagrou recentemente campeão nacional de fundo. Contamos com a atleta Mariana Marinha, de apenas 12 anos, os treinadores José Manuel Faria e Bruno Cruz e a presidente Paula Sá. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa. O título foi alcançado no fim de semana de 25 e 26 de março em Mirandela. Começando pelo José Manuel Faria, que já está ligado ao clube há quase 3 décadas, que importância teve para os meses o feito que foi conquistado em Mirandela?
Muita importância, isso é, foi disputado até à última regata, só isso demonstra a importância que teve. Por isso, passado 13 anos, voltámos a ganhar a prova rainha da canoagem portuguesa, por isso só quem sete o clube e a canoagem, como eu sinto, e agora tenho aqui ao meu lado um discípulo também, o Bruno, e amigo, que também sente, da mesma forma que eu sinto. Nem sempre eu consigo demonstrar, quem me conhece bem, não sou muito de vaidades, as coisas, é que trabalhar e depois fazer o trabalho até à última e depois faz-te contas. Claro que teve uma importância muito grande, para mim é a prova rainha da canoagem portuguesa, isso, sem dúvida. Isso, passado 13 anos voltar a ganhar este campeonato e passado 13 anos... Para mim, pessoalmente, porque foi um amigo da canoagem, sem me querer alargar muito, a pessoa que recebeu o troféu nesse título, que já não está entre nós, tem um significado muito importante.
Há 13 anos.
Sim, sim.
Contamos também com o Bruno, faz parte do corpo técnico dos meses, ingressou recentemente nessa condição, já foi atleta anteriormente do clube. Portanto, Bruno, no teu primeiro ano, digamos assim, consegues logo ajudar a que os meses volte ao lugar mais alto do pódio, naquela que é considerada por muita gente e, como o José Manuel disse, a prova rainha da canoagem.
É verdade. Eu já fui campeão nacional de fundo, é a segunda vez por este clube, é a primeira vez como corpo de equipa técnica, mas já tinha sido em 2010 como atleta, venci a minha categoria a ser um júnior e ajudei nessa altura o clube como atleta e lembro-me perfeitamente que nós estávamos a guardar o material todo para sair do local da prova quando chamam o clube e tínhamos sido campeões nacionais. Foi uma festa muito grande. Anteriormente a isso já tínhamos ganho muitos títulos, mas na prova rainha nunca o tínhamos feito. E este ano também foi importante e começámos logo a sonhar desde mais cedo, porque ganhamos o campeonato regional de fundo. E quando nós ganhamos o campeonato regional de fundo, são bons indicadores, porque o Norte normalmente é a área mais forte. É a área mais forte, o que nos fez logo premeditar as coisas e sonhar mais cedo. Houve uma preparação, não com os atletas, porque eles trabalham diariamente para qualquer objetivo, mas internamente eu sinto que comecei logo a preparar as coisas e em conversas com o Zé Manel, pá, nós temos que fazer isto desta forma, preparar uma boa estratégia para se falhar aqui, onde é que vamos atacar, e eu logo essa oportunidade, o que nos fez sonhar mais cedo e acreditar desde o início que íamos ser campeões
até ao último minuto.
Sim, trabalhámos logo desde o início para ser campeões.
Uma das pessoas que contribuiu para esse título foi a Mariana Marinha. Mariana, bem-vinda ao Rumo Desportivo. Venceste em K1 Infantil A, isto explicando que a soma das classificações nas diferentes categorias, portanto diferentes escalões etários, é que permite chegar a esse título. Portanto, depende muito da aposta que é feita em todos os escalões. Mariana, no teu caso, como é que foi essa prova em Mirandela? Sentiste desde cedo que era possível ganhar?
Sim, as minhas concorrentes não eram assim muito fortes e tinha a minha colega de equipa comigo, que me ajudou, e não tinha assim muitas concorrentes, então foi fácil.
Mas depois, quando soubeste que o clube foi campeão nacional, como é que te sentiste?
Muito feliz, porque sabia que já não ganhava há muito tempo e que era uma prova muito difícil de ganhar.
Portanto, o clube já não era campeão há 13 anos, ainda não tinhas nascido a última vez.
Não.
Muito bem. Contamos também com a presença da presidente do clube, Paula Sá. Obviamente que num meio como este, e como há pouco falou o Bruno, ser campeão regional é muito importante, mas obviamente que depois chegar a um patamar nacional e poder ostentar o título de campeão nacional dá outro brilho também, e também tendo em conta aquilo que funciona como um reconhecimento para o clube.
Sim, para nós foi muito importante, como eles disseram, desde 2010, que a última vez que o clube ganhou este campeonato foi em 2010, para nós foi um orgulho ganhar este campeonato, além da logística toda que nós temos em cada prova, que não é fácil, mas foi mesmo um orgulho ver o clube em primeiro lugar, e só tenho que agradecer a todos os atletas e os treinadores que fizeram com que isso acontecesse, não é?
José Manuel, nesta competição, nesta prova, os meses levou 57 atletas, desde iniciados até Masters, como referi, e excetuando aqui a categoria de veteranos dos Masters, não há, em que não contribui para o título de campeão nacional, há que ter atletas fortes em todas as faixas etárias para poder lutar pelo título, como foi alcançado. Que estratégia é que um clube prepara? Como é que se trabalha antes de chegar ao dia para poder obter o melhor resultado possível?
O Campeonato Nacional de Fundo é uma competição individual. E isso permeia a qualidade, pelo controlo que tem. Um atleta tanto pode pontuar como dar pontos nulos ou negativos. É o único campeonato que tem essa vertente.
Como é que funciona para dar negativo, por exemplo?
À entrada do terceiro lugar, do terceiro classificado, dependendo da categoria, 3 minutos, os séniores, por exemplo, é 2 minutos. As damas séniores é 2:15, dependendo da categoria. À entrada do terceiro, durante 2 minutos, a entrada do terceiro classificado de cada categoria, durante aquele tempo que está estabelecido, dá pontos positivos. Depois, durante 2 minutos, dá pontos nulos. E a partir daí dá pontos negativos. E pronto, isso tem que ser uma estratégia, não é? Mas é o único campeonato em que permeia realmente a qualidade, não é? Não há tripulações, nós somos um clube que temos uma identidade em termos de rentabilizar aquilo que temos. A nossa tem sido ao longo destes anos, e é isso que nos caracteriza, que é rentabilizar aquilo que temos, e, em termos de atletas, em termos de tudo, não é? Mesmo das próprias instalações. E isso, pronto, já é uma forma. Os campeonatos individuais, tanto que nós temos vários títulos a nível regional, temos vários títulos individuais no fundo, na pista, e também isso. Pronto, é uma forma, quando são campeonatos em que médico, portanto, tem tripulações, aí nós temos mais dificuldade, porque portanto, não somos um clube com muita gente, não é? Pronto, temos menos atletas em relação aos outros clubes, e temos mais dificuldade. Quando são campeonatos em que permeia mais a qualidade do que a quantidade, aí sim, nós temos, aí é que realmente permeia a nossa identidade.
Mas era necessário ter um conjunto de atletas, quatro, creio eu, que fossem capazes de pontuar em cada categoria.
Sim, no fundo. É a única competição em que pontua os quatro primeiros. Nas outras competições, excepto agora na maratona, que permeia os dois primeiros a nível individual, nas outras competições permeia só o melhor resultado de cada categoria.
Mariana, há pouco dizias que a concorrência não foi muito forte, mas que tentaste trazer contigo a Ana Gabriela Sá, que ficou na segunda posição. Portanto, também tinhas essa noção que obviamente querias ganhar, mas era importante que a tua amiga, a tua colega, fosse contigo para dar mais pontos.
Sim, nós decidimos ir a trocar onda e não deu assim muito certo. Ela veio à minha onda e no final foi arrancámos as duas e quem ganhou.
Acabaste por ganhar. E olhavas para trás, de vez em quando, para ver se ela seguia contigo?
Sim.
O Bruno falava também de quando foi campeão como atleta, só no final é que teve a noção, quando ouviu que de facto os meses tinha sido campeão. Ou seja, durante grande parte da prova, somando todas as vertentes, dá para ter uma noção, mas não se consegue ter a certeza. Portanto, até à última ficaram na dúvida se de facto o título ia parar aos meses.
Exatamente, porque como disse o Zamanelli, todos os atletas têm um tempo de controle para chegar à meta e estamos a falar que o primeiro atleta pontua 103 pontos, o que dificulta depois a soma de todas as pontuações e aqueles que entram fora do controle, temos de ter sempre alguém a controlar isso. Agora, para este campeonato nacional, tivemos o cuidado de fazer isso porque sabíamos que estávamos na possibilidade de ser campeões nacionais, mas em 2010 nós, além de sermos menos atletas, devíamos ser pá, uns 20, 20 e poucos. A única coisa que eu me lembro é então de estarmos a arrumar o material. Entretanto, chamaram por nós, mas depois era fácil de perceber que eu olhava para todos os meus colegas, todos tínhamos medalhas. É fácil de perceber porque, apesar de sermos poucos, todos tínhamos medalhas e depois começámos a olhar uns para os outros. Tu tens, eu também tenho. Pá, fomos campeões. Porque
na altura sem grandes expectativas?
Como?
Sim.
Sem grandes expectativas na altura de serem campeões?
Sem grandes expectativas. Nós entramos para a água, cada um deu o seu melhor. Como o Zé Manuel disse, temos essa identidade. Somos poucos, mas somos bons. Estávamos a liderar um campeonato nacional sem saber, porque, como o Zé Manuel disse, nós trabalhamos todos os dias no nosso melhor. Depois, obviamente, que os resultados aparecem. Éramos cerca de 20 e poucos atletas, todos tínhamos medalhas, no somatório de todos fomos os campeões.
E agora, com mais do dobro, o título voltou a cair para a equipa dos meses. Há pouco o José Manuel falava da dificuldade de colocar embarcações tão fortes como acontece depois o desempenho a nível individual. E a verdade é que no último fim de semana, portanto no fim de semana seguinte à conquista do título nacional de fundo, os meses alcançou o bronze na Taça de Portugal de Tripulações, que se realizou em Coimbra e que foi ganho pelo Prado, com o Ponte Lima em segundo, portanto o mesmo pódio se compararmos com a prova individual de fundo. Por aquilo que já foi dizendo, José Manuel, este é um bom resultado ou acaba por saber a pouco?
É um bom resultado, um excelente resultado.
Uma medalha é sempre bom?
É uma questão de consultar o número de embarcações por clube e o nosso é um bom resultado, sem dúvida. Mantemos há uma década o pódio, por isso é um bom resultado. E mais uma vez fizemos o nosso trabalho, tentámos, claro que há sempre um erro ou outro, não é? Algo que não acontece bem, mas todos os atletas estivemos bem e é um bom resultado, para mim pessoalmente é um bom resultado. E há um dado que acho que é importante, excepto o Campeonato Nacional de Esperanças, não é disso que estamos, eu sei que não é disso que estamos aqui a falar. Porque no Campeonato Nacional de Esperanças há os barcos de 1 e os barcos de 2, quer na canoa, quer no caiaque, nós temos 6 títulos nacionais. Os meses não ganham um campeonato nacional por acaso. Nós temos 13 títulos nacionais. Claro que é um clube humilde, da aldeia, de uma aldeia que tem 600 habitantes. Tem mais, mas tem muita gente imigrada, infelizmente. Isto acho que é o único em Portugal. E depois nas provas individuais, como o Campeonato Nacional de Fundo, tem 2 títulos, em 2010 e em 2023. No Campeonato Nacional de Pista, em 1999, tem 1 título nacional também. Na maratona, que também mete os barcos de equipa, que é os barcos de o K1 e o K2 e a C2, em 2013 tem 1 título nacional. Nas primeiras espagueiadas, hoje não contam para, digamos, para os títulos dos clubes, mas em 1994, em 97 e em 2009 também foi vencedor da final nacional, que era considerada como campeonato nacional. Tudo isto dá 13 títulos nacionais. Os meses têm a sua identidade, mesmo sendo aquilo, pronto, em termos de ser um clube da aldeia, não é? Mas têm a sua identidade.
A Mariana voltou a marcar presença com a medalha de ouro, agora competiste ao lado, na mesma embarcação, da Ana Gabriela Sá, portanto, a tua adversária, entre aspas, na prova individual, foi tua colega.
Sim, nós competimos com um ano mais velho que nós, foi sempre mais difícil, mas trabalhámos para conseguir e chegámos ao fim, demos o nosso melhor e ganhámos.
Ficaram com esse primeiro lugar na categoria de infantis. Olhando para um tema que fomos falando ao de leve do tipo de embarcações, mas também da categoria, porque na canoagem divide-se em canoa e caiaque. Um clube como os meses, que é profundamente marcado, ligado à canoagem, ao seu porta-estandarte, Bruno, há a preocupação de dividir as atenções da mesma forma entre o caiaque e a canoa, ou existe uma aposta mais forte numa vertente?
Isso é uma questão bastante pertinente, e ainda bem que foi colocada, porque eu sou atleta da canoa, fui dos primeiros a iniciar a modalidade neste clube, fui atleta da equipa nacional na canoa, e essa questão é pertinente porque neste momento o Zé Manel foca-se mais, porque é natural, porque também as atletas, mais no caiaque, e eu pela minha escolha inicial tenho sempre preferência um bocadinho mais pelas canoas, então cria-se aqui um equilíbrio muito importante. Neste momento podemos dizer que o clube tem desenvolvido todos os anos bastantes atletas da canoa e com muita qualidade, então não só pelo trabalho que eu tenho vindo a desenvolver desde o início da época, mas pelo trabalho que foi iniciado pelo Zé Manel ao longo dos tempos, que bem vindo a marcar posições, e temos neste momento uma atleta de referência no nosso clube na canoa, que é a atleta Inês Penetra, que neste momento se encontra na equipa nacional a lutar por uma vaga olímpica, o que é um bom indicador de que nós temos feito um bom trabalho nas canoas.
E sabemos o quão difícil é para os atletas marcarem presença numa prova com uma canoagem, porque tem muita tradição em Portugal e normalmente já há vagas preenchidas para atletas que são favoritos, digamos assim, e entrar nesse lote é preciso ter também muita qualidade.
É preciso muita qualidade, mas elas e esses atletas escolheram o clube certo, porque nós já somos um clube que tem também uma pegada nos Jogos Olímpicos com o João Ribeiro e a Teresa Portela, por isso é possível, eles sempre trabalharam connosco, é possível até ir para o Benfica, e o Zé Amarelo foi a pessoa que os acompanhou desde sempre, por isso quer a Inês, quer todos os outros que agora estão a crescer no clube, têm a oportunidade de um dia poder pisar esses palcos, por isso.
Para quem não está tão familiarizado com a modalidade, quais são as principais diferenças entre a canoa e o caiaque e a prova em si?
O caiaque é a modalidade em que os atletas remam com duas pás e remam sentados. Okay? Na canoa, os atletas vão de joelhos, têm o joelho apoiado num suporte com uma esponja, eles apoiam o joelho quer esquerdo, quer direito, e remam apenas com a pá de um lado. e não é possível trocar, porque os atletas adaptam-se àquele lado, ao lado esquerdo ou ao lado direito, e remam sempre do mesmo lado. Relativamente às provas,
por exemplo, são... as medalhas olímpicas de Portugal, do Fernando Pimenta com o Emanuel Silva e depois o Fernando Pimenta individualmente, foram no caiaque.
Foram no caiaque, exatamente. Temos um atleta português que já participou nos Jogos Olímpicos, dois atletas portugueses, aliás, na canoa, que é, são ambos daqui de Prado, que é o Silvestre Pereira em 96.
Atlanta,
exatamente. E depois com o Helder Silva em 2016 no Rio de Janeiro. Com duas participações. O que é bom para Portugal, porque significa que o nível está a crescer.
Mas ainda há um desequilíbrio grande.
É um desequilíbrio muito
infelizmente.
Grande. Porque há uma tradição muito forte dos países de leste, principalmente. Há uma tradição muito forte, mas tem evoluído. Tem havido uma aposta também mais forte por parte da Federação. E mesmo dos clubes, a querer saber mais, a querer aprender mais. Os nossos vizinhos espanhóis, eu sinto que estão um passo à nossa frente, pela tradição também e pelo investimento que fizeram no passado, mas nós estamos cada vez a trabalhar melhor e vamos conseguir chegar aos Jogos Olímpicos com presenças na canoa, de certeza absoluta.
E é possível, José Manuel, ser um bom atleta em canoa e também em caiaque?
Claro, claro que sim.
Ou até a um certo ponto?
Não, é perfeitamente possível. Eu acho que a canoa é o Bruno tem a experiência como atleta, eu não tenho. Eu fui atleta no tempo dos coixos, não havia conhecimento da canoagem. Mas a canoa é um barco muito mais técnico, um barco muito mais exigente. Mas nós temos, aliás, estamos, agora falámos de dois atletas vizinhos, não é? Do mesmo rio. Prado tem uma tradição na canoa, o Ponte Lima também, e aliás somos três clubes, né, se formos ver os pódios dos campeonatos, quer regionais, quer nacionais, dos últimos tempos, são três clubes do Minho.
São habituais.
Não é o Norte, é o Minho. Nós temos uma identidade e temos que ter orgulho nisso. Isso eu tenho pessoalmente, tenho muito, muito orgulho nisso. Eu acho que os nossos parceiros, os nossos clubes, nós temos que ter muito orgulho nisso. E claro que, pronto, respondendo à sua pergunta, não, a canoa é diferente, mas a canoa foi primeiro disciplina olímpica do caiaque. Nas Olimpíadas, a canoa foi primeiro.
Sim,
aliás,
primeiro.
Se formos recordar um bocadinho a história da canoagem, são pás, não são pagaias, são pás, não é? Os esquimós e tudo isso. Aliás, a canoagem tem uma história riquíssima em termos de história e em termos de disciplina olímpica ou de modalidade olímpica, é também das mais ricas. Pronto, de todos os esportes, é a canoagem das marcas.
Também em Olimpíadas, não é?
Sim.
Já vem há muitos anos.
Ainda há muita confusão entre o remo e a canoagem, sentem isso?
Mas o remo está muitos furos abaixo de nós. Muitos furos abaixo de nós.
Porque muitas vezes o grande público acha que é a mesma coisa.
Nós somos a humildade. Trabalhar e ganhar.
Mas porquê é que diz que há esse elitismo no remo?
Infelizmente. Não por vaidade, não por, mas já, infelizmente nós temos, não por experiência própria, mas muitos clubes de canoagem que existiam, portanto, a secção de remo e de canoagem, a maior parte deixaram, poucos são os clubes, o Fluvial ainda mantém. Sim, poucos clubes em Portugal mantêm o remo com a canoagem, não combina. Aliás,
motivo.
É a única modalidade que corta a meta de costas.
De costas.
É um dado curioso esse, por acaso.
Exato. Desculpa interromper, mas isso tem uma explicação natural, que é o facto de eles andarem de costas e treinarem no mesmo circuito de água que as canoas ou os caiaques. Nós temos de estar sempre com eles é que andam de costas e nós é que temos de estar sempre com especial atenção para não haver cruzamentos, porque eles, apesar de remar de costas, e eu sinto, e eu treinei muitos anos em Montemor o Velho juntamente com as equipas nacionais de remo
no centro de alto rendimento,
Sim, é. Eles simplesmente deixam-se deslizar, não querem saber se está alguém atrás. Eu sinto isso, e nós dos caiaques ou das canoas é que nos tínhamos que desviar deles, e eles livremente caminhavam sobre a água sem problemas.
Nos treinos, isto nos treinos, não a nível competitivo, obviamente, porque não convém que haja cruzamento de provas. Claro. E tu, Mariana, em relação, não vou perguntar se queres comentar o remo, mas se quiseres responder, estás à vontade, se quiseres entrar no teleelitismo, citando aqui o José Manuel Faria, mas entre caiaque, os títulos que falamos, as medalhas, foram no caiaque, mas já experimentaste, queres experimentar canoa também?
Não, sinceramente não gostava de experimentar a canoa, prefiro o caiaque, porque a canoa é preciso ser um grau de equilíbrio maior e de esforço, então.
Em termos de caiaque, sentes que é mais fácil?
Sim.
Permite-me interromper aqui, agora que fizeste esta questão à Mariana, nós estamos aqui a falar muito de medalhas e da parte esportiva, mas permite-me intervir aqui sobre essa questão, que é: a Mariana não conquista só medalhas na canoa. A Mariana é um dos exemplos do clube de que ainda hoje saíram as notas dela, e a Mariana, de 9 disciplinas, tirou 9.5, por isso ela também conquista medalhas na escola, e isso para nós escola, para nós clube, é muito importante. É muito importante. Todos os nossos atletas têm médias acima de 15 quando estão no secundário, todos eles todos eles têm muitas boas notas. Nós somos poucos e conseguimos ainda controlar essa parte, por parte da direção, que tem esse
cuidado.
Esse cuidado, exatamente. O que nos permite não só ter bons atletas, mas também ter bons alunos. O que constrói aqui uma família muito forte, porque nunca tivemos problemas com pais relativamente. Ah, ele não vai treinar porque tem problemas na escola. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu porque primeiro está à escola, depois está à canoagem. E se eles forem bons alunos, vão ser melhores atletas, certeza absoluta. Porque a canoagem também os ajuda a ser melhores alunos por causa desta dupla vida que eles têm de conciliar treinos com a escola.
A exigência
que existe, exatamente. A Mariana é uma atleta que treina em 7 dias da semana, treina 6. Okay? Não é tudo na água, não é tudo o treino de remar, mas fazem o trabalho de ginásio, fazem o trabalho de natação, fazem a parte dos alongamentos, a parte da fisioterapia, tudo isso é importante e conta. Okay? Comparar a Mariana a um atleta, a um estudante normal, o atleta normal, o estudante normal está sobre vantagem relativamente a elas pelo tempo que têm para estudar, não é? O que faz delas também faz dela e dos outros todos lá do clube, os alunos, que neste caso são estudantes atletas, também medalhados na escola.
Mariana, estás em que ano?
No sétimo.
Ainda é cedo para decidir o futuro, obviamente, mas de alguma forma sonhas em fazer uma carreira na canoagem depois, quando fores maior de idade, ou tens outras ambições a nível profissional?
Talvez sim.
Ainda é cedo, não é? Mas para já é continuar a dar cartas nas duas vertentes, não é? Na escola?
É.
Paula, isto leva-nos a um tema, a importância de acompanhar a formação dos atletas, que é importante, obviamente, para cada clube, para cada instituição, diria, não só a nível desportivo, que é a vertente formativa. Até que ponto podemos considerar os meses um clube formador?
Sim, a escola para o clube também é muito importante. Nós, no fim de cada período, pedimos as notas a todos os alunos, em que avaliamos os melhores alunos em cada escalão, e o melhor aluno em cada escalão damos um prémio. No final do ano letivo...
Mas não é em dinheiro o prémio?
Não, não é dinheiro, porque o clube vive de apoios, de patrocinadores, quem sabe, futuramente, nunca se sabe. E depois, no final do ano letivo, aí sim fazemos uma geral e avaliamos o melhor durante o ano todo na escola, e aí vamos reconhecê-lo com outro tipo de prémio. Aquele aluno que, por acaso, não tiver as notas que o clube espera, e mesmo os pais, a gente também dá um incentivo a eles melhorarem, como já aconteceu do primeiro período para o segundo período. Já houve miúdos que já me informaram, e eu já vi, que melhoraram ali algumas notas que não eram pronto, já era subir ali uns 3 para 4, uns 4 para 5, já houve ali já uma grande melhoria.
Dar mais umas pagaiadas, não é?
Sim, é isso.
A nível escolar, neste caso. José Manuel, esta questão de ser um clube formador pode ser também prejudicial, basta dar os exemplos de João Ribeiro e de Teresa Portela, fizeram um caminho importante, mas depois acabaram por ir para o Benfica, é um clube obviamente com outras condições. Pergunto se não seria possível no futuro os meses ter também a capacidade de reter estes talentos.
Infelizmente é cada vez mais difícil, infelizmente.
Porque no cenário perfeito havia esta vertente formativa e depois dava-se a continuidade a nível sénior.
Infelizmente, volto a repetir, cada vez é mais difícil, porque infelizmente a escola é não ajuda muito. Eu, recordando, falou da Teresa, a Teresa é um exemplo de organização. Como atleta sempre foi muito organizada. E nos tempos, eu tenho registros de todos os treinos, ou praticamente todos os treinos, até aos 16 anos, que a Teresa fez no clube. E se for consultar um mapa da cidade da Teresa Portela treinava todos os dias. E a partir dos 15, 16 anos, passou a treinar, fazer duas vezes por semana treinos bidiários. E era um atleta, em termos de escola, de excelência também, como a Mariana é. Isso é um pouco a nossa identidade também. Mas a organização é muito importante para... há pouco, o Paulo estava a falar, fez a pergunta também, sobre as notas, a importância de tudo isto. Eu acho que há um pormenor que é muito importante também. Tudo começa em casa. E para mim, claro que, voltando a falar da Teresa, também posso falar do João, porque tem um percurso diferente, mas é muito interessante também. A Teresa, para mim, como a desportista feminina em Portugal, não conheço as outras, porque conheço a Teresa. É o melhor exemplo de que um atleta começa em casa, do apoio familiar. Isso é fundamental. Fundamental para que tudo aconteça bem. E depois no masculino, o Emanuel Silva, o nosso Emanuel Silva,
também,
não é?
Já esteve neste
Braga,
programa.
Conheço bem também, e para mim foi durante muitos anos também, conheço a nível familiar, um exemplo. O pai era o melhor amigo e o melhor parceiro do Emanuel, o Fernando, e a mãe também, não é? Isso é fundamental para que tudo aconteça e aconteça bem. Pronto, e tudo isso, não sei se foi a pergunta que... Mas acho que estes dados acho que são importantes. Peço desculpa por se não estou a responder à pergunta.
Não, mas demos aqui dois exemplos de pessoas que são
conhecidas. Sim, mas
conhecidas.
A organização, o apoio familiar é fundamental para o sucesso. Fundamental.
Agora, do ponto de vista do clube, depois reter esses atletas quando chegam a séniores, é que não é tão fácil.
Claro, o clube também, com a exigência, o meu mau feitio, tudo isso ajudou também a que tudo isso acontecesse também, claro, sem dúvida. Não é? O caso do João, eu andei 3 anos a lutar. O João era o maior jogador do Futebol Clube de Marinhas. Isto nos seus 12, 13 anos. Andei 3 anos a lutar, até que um dia, felizmente, tive uma direção, o Mário e o Zé Miguel, que eram homens de futebol, foram diretores do clube, pá, e eram amigos do treinador. Disse, pá, tenho uma conversa com um homem, pá, isto, potencial aqui, umas fibras rápidas do melhor que há. E pronto, eles conversaram, pá, o João só joga porque, pá, é grande, ninguém passa por ele, pá, estás a ver? E criou-se ali um equilíbrio, não é? E hoje o João é... Não sei se ele reconhece isso, mas pronto, conversar, procurar os caminhos, o encaminhamento das pessoas é fundamental para o sucesso, sem dúvida isso.
Agora, respondendo à questão sobre...
peço desculpa.
Não há problema, é sempre importante perceber através de exemplos as coisas como funcionam nesta modalidade e não só, mas olhando para essa questão relacionada com a dificuldade em reter os atletas quando chegam a um patamar mais alto a nível sénior e depois vem um clube como o Benfica e acaba por ficar com eles.
Sim, mas isso não, o mais importante é que eles sigam o seu caminho. Claro, quando o João e a Teresa foram para o Benfica, se há pessoa que... É como uma mãe que perde um filho. Não é nada.
Essa é uma imagem forte.
É como uma mãe que perde um filho. Foi o que se passou comigo. Mas pronto, hoje, claro, o tempo passou, não é?
Compreendeu.
Compreendo, é importante, nós não temos... Possivelmente o João hoje não estaria na canoagem. Se não houvesse essa ajuda do Benfica, essa oportunidade, tenho que reconhecer isso. Claro que me custou imenso, mas são oportunidades.
É natural, é algo natural.
São oportunidades que não se podem perder. E são, não são clubes formadores da canoagem, mas estão, pronto, são importantes também. São, continuam a ter apoios, quer a Teresa, quer o João, quer o Fernando Pimenta, quer o... e outros atletas continuam a ter isso é importante para o percurso deles, isso, sem dúvida que é importante.
Bruno Cruz, por exemplo, no caso da Mariana, ainda é muito jovem, mas a continuar com estes resultados, o natural é mais tarde ter uma bolsa relacionada com alto rendimento, é isso que se perspectiva, por exemplo?
Nós no clube trabalhamos cada época a seu tempo. Nestas idades ainda não perspectivamos nada muito acima daquilo, obviamente que tanto nós como eles sonham com esses objetivos, trabalhamos todos os dias para isso, para que eles subam escadas. Se na altura acontecer, nós estamos aqui para apoiar e ajudar naquilo que ela precisar e encaminhá-la sempre pelo melhor caminho, e nós acreditamos que ela tem potencial para isso. Agora
depende
sempre dela. Há pouco colocaste-me aquela questão aos amarelo relativamente ao Benfica, que nos veio roubar os atletas, entre aspas. Obviamente que nós sentimos isso como um roubo, mas é importante para os atletas, é muito importante. Deram-lhes ali um apoio numa altura importante, e um apoio não é de aquele apoio diário, mas um apoio económico. A canoagem é uma modalidade amadora. As pessoas que mais apoiam esses atletas são patrocinadores externos ou então as entidades patronais, relativamente à Câmara Municipal e esses órgãos estatais. Mas sentimos que foi num momento importante da vida deles, e hoje o nosso clube é um clube satélite do Benfica. Quem sabe um dia a Mariana não possa lá estar.
Mas a nível oficial ou a nível informal?
Penso que para já a nível informal. Acho que não há nada...
Paula, não há nada no papel?
Para já não.
Não há nada...
Mas vem isso com bons olhos no futuro?
Sim.
Já houve contactos nesse sentido?
Não. Não houve contactos.
Portanto, digamos, olhando para esse termo de ser um clube satélite, a ideia é formar os atletas nos meses e, obviamente, os que tiverem maior capacidade depois saltarem para o Benfica.
Sim, também é um orgulho para eles e para nós também. Formamos um atleta que deu um salto enorme, além do nosso clube também ser um clube de referência, não é? Mas tudo é bom, né? Porque mesmo o João e a Teresa estão no Benfica, mas treinam com os nossos atletas lá nos meses, e é sempre uma referência para os nossos atletas ver lá o João e a Teresa a treinar.
E a Teresa
com eles
é mesmo da freguesia dos meses,
é mesmo dos meses, não é?
O João uma das é 600 pessoas
sim,
da freguesia,
e é sempre bom para o clube e para eles.
Ainda estamos no início da temporada, acho que podemos considerar desta forma. José Manuel Faria, para o que resta da época, quais é que são os principais objetivos dos meses?
É procurar fazer o melhor resultado possível em cada competição.
Quais é que são as principais competições?
Mas o principal objetivo é revalidar o título de Esperanças. Conquistamos em 2022, este ano é revalidar, já começámos bem. Em Bértola, a primeira fase das primeiras pagaiadas, ganhámos, temos alguma vantagem, são os dois melhores resultados das três competições.
A estamos
última
a falar
vai ser em Gemesos.
Sou 23?
Não. Entre os 7 e os 16. A última etapa em Gemesos, no dia 9 de julho.
O ano passado
também foi a última deste campeonato, também, e vencemos. Também a última fase foi em Gemesos também, festejámos em Gemesos e se tudo correr bem, se os atletas continuarem a ter boas notas e a ter boas prestações, vamos voltar a revalidar o título.
Esta é a principal competição para os clãs de formação em
Sim.
Portugal?
Temos 6 títulos nacionais, este ano caminhámos para o 7º, por isso é um bocadinho a nossa identidade.
Falando de infraestruturas, obviamente que o principal palco é algo que é natural, como a água, obviamente, e nesse aspecto essa é a base da modalidade, mas é necessário, Paula, uma logística em termos de apoio, obviamente ter embarcações adequadas. Neste momento, os meses têm essas condições todas como gostaria ou falta alguma coisa? Falta algum apoio também nesse sentido?
É assim, nós tentamos sempre ter o material necessário para cada atleta. Às vezes nem sempre é possível, porque cada barco não custa como uma bola de futebol. Aliás, no futebol basta apenas uma bola para 11 jogadores. Ali na canoagem não, é um barco para cada atleta. E às vezes não é fácil, porque os barcos são assim, é um preço assim um bocado exagerado para nós, não é? Temos que batalhar à procura de apoios para comprar esses barcos. Temos o apoio do município, temos o apoio da junta e temos o apoio dos patrocinadores. Mas tentamos sempre com que os atletas tenham sempre o material necessário para treinar e para ir para as provas.
Neste momento, portanto, falamos de quantos atletas no clube?
Cerca de 70 atletas. Mais ou menos isso.
70, 80.
70 embarcações, uma para cada.
Tem mais. Tem mais.
Tem mais. Há mais porque depois é
posso falhar
no,
alguma
no
coisa.
No geral tem mais. Mas peço desculpa por interromper. Há um parceiro importante que a Paula se esqueceu de dizer, que é a direção. O trabalho, não é? O clube angaria muito dinheiro, exploração de bares, muitas atividades. Isso é um parceiro também.
Atividades fora do desporto, sim, para apostar,
sim,
no desporto.
Com o trabalho deles, que para agregar fundos, este ano organizaram o Catar de Janeiras, tudo isso.
E aí os atletas têm que mostrar dotes noutras áreas.
Também ajudar também.
Sim, porque o clube não é só desportivo. Mesmo
tem um nome cultural.
É,
não é?
Grupo cultural, desportivo e recreativo.
Sim, mas o clube angria muito dinheiro também com o esforço dos diretores ao longo dos anos da história do clube atualmente, mas a parte financeira também é com o trabalho das pessoas.
Dirigentes amadores.
Sim. Carlice.
Sim, sim.
Ou que pagam às vezes para trabalhar, digamos.
Nesta
assim.
Nesta fase já se precisava ali de um diretor a tempo inteiro. Mas não há condições financeiras para isso. E pronto, mesmo para as provas, hoje estamos num patamar que antes bastavam uma, duas carrinhas, hoje não chega. Nós neste momento, para ir a uma prova, precisamos sempre de um autocarro, de 56 lugares, mais uma carrinha.
Pois, no mínimo.
Foram 57 atletas a Mirandela, portanto já dá para ter uma ideia.
Pois, depois mais os treinadores, mais o staff, não é fácil. Por isso não é só os barcos.
Ao nível
mas
das de embarcações também é preciso levá-las.
Sim, temos o outro lado, em que o outro lado vai sempre na carrinha. E depois temos essa logística toda, que não é fácil. Em cada prova que vamos, é alimentação, é estadia, é transportes, é tudo isso engloba um investimento muito grande. Por isso é como o Zé Manuel diz, nós direção temos que trabalhar mesmo, não podemos baixar os braços, é preciso dinheiro, vamos trabalhar, queremos isto. E há pouco comprámos um outro lado, tivemos a trabalhar para o outro lado, entretanto os treinadores dizem, Paula, precisamos destes barcos, deste, está bem, vamos trabalhar para os ter.
É uma checklist e vai-se riscando à medida que se vai conseguindo cumprir as necessidades.
Sim. Conforme bem as necessidades do clube, nós direção lá vamos trabalhar para elas.
Uma questão para o José Manuel e outra para a Paula, mesmo para terminarmos o programa, que estamos a chegar ao fim do nosso tempo. José Manuel, pode-se considerar os meses um clube diferenciador, até mesmo único em Portugal?
Sim, sem dúvida. É o único.
Isso
sem dúvida. Por
dá
várias,
motivação?
Posso enumerar N de situações que é único. não, sem desprezar o trabalho dos outros, eu não comento o trabalho dos outros, raramente, eu não comento, não gosto de comentar o trabalho dos outros.
E o que é que o diferencia?
Se há haver alguma coisa que eu goste de que os outros, em termos de modelo, me venham ajudar, infelizmente não tenho conquistado muitas coisas, mas somos únicos. Em termos de identidade, somos únicos. De rentabilização, volto a frisar, já falei há pouco sobre isso, de tentar que todos os atletas que temos, não termos muita quantidade, senão nem todos, se optarmos por termos muita quantidade, não vamos dar oportunidade a todos.
Ter uma
aquilo
coesão.
Que temos, vamos dar a oportunidade. Claro que nem todos vão ter, vão variar, nem todos vão ser bons atletas, bons alunos, mas dar a oportunidade. Isso é a nossa ideia. E que, eu gostava que se mantivesse isso.
Paula, mesmo
o nosso município, não tem problemas, não reconhece isso.
Não reconhece.
Quantidade. Não é o nosso município, é os municípios. É política governamental, infelizmente.
Ver os números e não o que está por trás, o que está por trás disso. Paula, qual é que é o principal objetivo do clube neste momento?
Ora bem, o principal objetivo...
O que é que o clube gostaria de fazer ou de ter a curto, médio prazo para dar mais um passo?
Ora bem, muitos. Muitos objetivos. Nós gostávamos,
além de manter o que já existe, obviamente.
Sim, manter o que já existe. Bem, ter mais apoios, porque tendo mais apoios tínhamos outras condições. Mas gostávamos de ter um centro náutico, que o município já nos prometeu.
Há quanto tempo é que prometeu?
Já há alguns anos. Já nos prometeu há alguns anos um centro náutico novo, não naquele local onde nós estamos, mas desviado poucos metros.
Mas em meses, não é mesmo?
Sim, em meses.
E há espaço.
Com outras condições que nós neste momento não conseguimos ter. Já estamos a ficar pequenos para o número de atletas e número de embarcações que temos. Por isso precisamos mesmo de melhores condições. E era o ideal que eles avançassem com esse projeto, em que era um centro náutico a nível de Esposende para o concelho, não só para a freguesia dos meses, mas para o concelho em si, em que temos mais dois clubes no concelho de Esposende, e ficava tudo centrado ali nesse clube, nesse centro náutico.
E mas ainda não há datas, não há projeto?
Eles falam, só que datas para já ainda não apareceu nenhuma, mas quem sabe...
Fica esse desejo
objetivo do clube e de todos nós. É.
Muito obrigado, Paula Sá, Mariana Marinha, José Manuel Faria e Bruno Cruz, estes dois últimos os treinadores do clube, a Mariana atleta e a Paula presidente do Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo das Mesas, que esteve em destaque recentemente ao sagrar-se campeão nacional de fundo e também ao ganhar o bronze na Taça de Portugal de tripulações. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.